O batismo de Jesus por João foi a fim de receber a transferência dos pecados do mundo. Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quanto nós sabemos sobre o universo? A extensão do universo que conhecemos atualmente é extremamente vasta. Os cientistas estimam que existe um universo observável com um diâmetro de cerca de 93 bilhões de anos-luz. Este é um valor calculado considerando a distância máxima que a luz poderia ter percorrido desde o Big Bang, isto é, a idade de cerca de 13,8 bilhões de anos, juntamente com a taxa de expansão do universo. Dentro disso, relata-se que existem cerca de 2 trilhões ou mais de galáxias e muito mais estrelas do que isso. De acordo com o modelo padrão atual, o universo é composto por cerca de 5% de matéria comum, 27% de matéria escura e 68% de energia escura. No entanto, a matéria escura e a energia escura não foram observadas diretamente e são apenas estimadas através de evidências indiretas, como a gravidade e a taxa de expansão do universo. Ao observar a radiação cósmica de fundo em micro-ondas que se formou cerca de 380 mil anos após o Big Bang, podemos calcular retroativamente o estado do universo primitivo. Mas a era de Planck, imediatamente após o Big Bang, ainda permanece um reino desconhecido. Nosso processo de compreender o universo mais profundamente se deve ao desenvolvimento da tecnologia de observação, através do telescópio espacial Hubble, do telescópio espacial James Webb e de grandes telescópios terrestres, tornamo-nos capazes de observar galáxias a distâncias cada vez maiores e de tempos mais remotos. Em particular, o telescópio espacial James Webb observou galáxias a 13 bilhões de anos-luz de distância e está revisando as teorias da formação do universo primitivo. No passado, as observações focavam na luz visível, mas agora estamos compreendendo o universo tridimensionalmente através de observações de ondas de rádio, infravermelho, raios-x, ondas gravitacionais e neutrinos. As observações de ondas gravitacionais abriram um grande avanço na compreensão de fenômenos extremos, como fusões de buracos negros e estrelas de nêutrons. Além disso, usando supercomputadores de grande porte e inteligência artificial, estamos simulando com precisão a formação da estrutura em grande escala do universo, a evolução das galáxias e a distribuição da matéria escura. E ao confrontar dados observacionais com modelos teóricos, estamos refinando nossa compreensão do universo. Ainda assim, muitas áreas desconhecidas permanecem à frente. A matéria escura e a energia escura compõem 95% da massa-energia do universo, mas não conhecemos a sua verdadeira natureza. Tarefas como a física do universo primitivo e, imediatamente após o Big Bang, a unificação da gravidade e da mecânica quântica na escala de Planck e a verificação da teoria da inflação também permanecem. Além disso, teorias como o multiverso ou dimensões adicionais foram propostas, mas ainda são impossíveis ou extremamente difíceis de verificar. No fim, a humanidade está desenhando o mapa do universo com cada vez mais detalhes. Mas isso nada mais é do que explorar as costas rasas de um vasto mar desconhecido. À medida que a tecnologia de observação e a teoria se desenvolvem, a profundidade da nossa compreensão do universo aumenta, mas, ao mesmo tempo, mais perguntas e mistérios aparecem. Dessa forma, a palavra do Evangelho da Cruz que as pessoas conhecem desde os tempos antigos é apenas uma parte do Evangelho da Água e do Espírito. Poderemos saber que o Evangelho se torna o perfeito Evangelho da água e do Espírito, somente quando for acrescentada a palavra de que Jesus foi batizado por João, recebeu a transferência dos pecados do mundo e lavou os pecados do mundo. Sobre a teoria geocêntrica de Aristóteles e Ptolomeu e a teoria heliocêntrica de Copérnico. A teoria geocêntrica apresentada por Aristóteles e Ptolomeu considerava a Terra como fixa no centro do universo, com o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas girando ao redor da Terra em órbitas circulares. Aristóteles explicou que esferas celestes perfeitas e imutáveis cercavam a Terra. E Ptolomeu sistematizou essa ideia matematicamente no Almagesto. Para explicar o complexo movimento planetário, conhecido como movimento retrógrado, ele introduziu hepciclos e excêntricos, e esse modelo foi aceito como o padrão da astronomia ocidental por cerca de 1.400 anos, desde o período grego até a Idade Média. Tal visão do universo fortaleceu a ideia e a cosmovisão religiosa de que os humanos e a Terra estavam no centro do universo, e baseava-se na premissa de um universo harmonioso constituído por movimentos circulares perfeitos e esferas celestes imutáveis. Em contraste, a teoria heliocêntrica de Copérnico afirmava que a Terra e outros planetas giram ao redor do Sol. Ele explicou que a Terra também gira e que é a Terra que se move, não a esfera celeste, e apresentou isso sistematicamente em Das Revoluções das Esferas Celestes, de 1543. Ele explicou naturalmente o fenômeno do movimento retrógrado planetário como um fenômeno aparente causado pela diferença na velocidade orbital da Terra, e apresentou um sistema mais simples e harmonioso, baseado na órbita centrada no Sol. Essa inovação, através do refinamento das observações e cálculos, tornou-se o ponto de partida da revolução científica, que levou à teoria das órbitas elípticas de Kepler, às observações com o telescópio de Galileu e à lei da gravitação universal de Newton. Ela trouxe uma mudança de percepção de que a humanidade não está no centro do universo, exercendo uma grande influência na filosofia, teologia e ciência como um todo. Em contraste com a teoria heliocêntrica, a teoria geocêntrica via a Terra como fixa no centro do universo e exigia hepciclos e excêntricos complexos para explicar o movimento dos planetas, reforçando uma cosmovisão antropocêntrica e religiosa. Por outro lado, a teoria heliocêntrica apresentou um sistema simplificado, no qual a Terra gira e orbita ao redor do Sol, explicando naturalmente o fenômeno do movimento retrógrado e enfatizando leis naturais baseadas na observação e em evidências matemáticas. Por causa dessas diferenças, a teoria geocêntrica representou a visão de universo centrada na Terra, que continuou desde os tempos antigos até a Idade Média, enquanto a teoria heliocêntrica a derrubou e estabeleceu a visão de universo centrada no Sol, que se tornou o fundamento da ciência moderna. À medida que a ciência espacial se desenvolveu, passamos a perceber o quanto nossos pensamentos podem estar errados. O desenvolvimento da ciência revelou as limitações do pensamento antropocêntrico que a humanidade manteve por muito tempo. Nos tempos antigos e medievais, as pessoas acreditavam firmemente na teoria geocêntrica de que a Terra era o centro do universo. Mas com as pesquisas de Copérnico, Galileu, Kepler e Newton, foi revelado que o sistema planetário é, na verdade, centrado no Sol. Até o início do século XX, pensava-se que o sistema solar estava localizado perto do centro da galáxia. Mas hoje sabemos que o sistema solar não está localizado no centro, mas na periferia do braço de Órion. Em outras palavras, confirmou-se que o sistema solar existe muito mais na periferia do que os humanos imaginavam. Além disso, no passado, pensava-se que havia apenas uma galáxia no universo. Mas agora sabe-se que existem mais de 2 trilhões de galáxias. E percebemos que a posição da humanidade no universo está se tornando cada vez mais insignificante. Dessa forma, à medida que a ciência avançou, o pensamento humano também foi continuamente revisado, conforme tecnologias como telescópios, satélites e observações de ondas gravitacionais se desenvolvem, modelos ou teorias antes considerados corretos são revisados dentro de uma gama mais ampla de observações. O progresso da mecânica newtoniana para a teoria da relatividade é um exemplo representativo disso. Quanto mais novas descobertas são feitas, mais se enfatiza que há muito mais que não sabemos do que o que sabemos. Domínios desconhecidos como matéria escura, energia escura e a era de Planck são exemplos disso. A ciência enfatiza o ponto de que os humanos são uma parte das leis da natureza, em vez do pensamento de que os humanos são o centro ou o propósito do universo. Essas mudanças não significam que o conhecimento do passado estava completamente errado, mas sim mostram que é um processo de se tornar mais sofisticado. A ciência não possui a verdade perfeita desde o início, mas é um processo de se aproximar gradualmente dela com mais precisão através da observação e experimentação. Passamos a perceber que as teorias passadas eram modelos simples que estavam corretos apenas sob certas condições. Por exemplo, a mecânica clássica de Newton se encaixa muito bem em velocidades baixas e gravidade fraca. Mas a correção com a teoria da relatividade geral de Einstein é necessária em situações com gravidade forte ou velocidades próximas à velocidade da luz. Em última análise, o desenvolvimento da ciência espacial levou os humanos a reavaliarem humildemente sua posição e seus pensamentos. Isso mostrou que o conhecimento e a cosmovisão do passado não estavam completamente errados, mas eram explicações formadas dentro de informações limitadas. E através desse processo, a humanidade avançou em direção a uma compreensão mais profunda e ampla. À medida que a ciência se desenvolve, percebemos o quão imperfeito era o pensamento humano, ao mesmo tempo em que confirmamos que o conhecimento humano está se tornando cada vez mais amplo e refinado. Agora devemos ser capazes de entender não apenas o sangue de Jesus na cruz, mas também que Jesus tomou sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João. O conhecimento da Bíblia, que tem continuado desde a Idade Média, vem sendo constantemente acumulado até agora. Agora é o momento de as pessoas olharem para as palavras da Bíblia baseadas na palavra de Jesus de que é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Um desses pontos é que as palavras da Bíblia só podem ser entendidas se retornarmos à palavra do Evangelho da Água e do Espírito, deixando o conhecimento existente de que Ele nos salvou apenas pelo sangue da cruz. Na Idade Média, apenas a Bíblia em latim era distribuída, e os leigos não podiam ler as palavras diretamente. Como resultado, as pessoas passaram a acreditar principalmente através do Credo Niceno estabelecido em 325 d.C., que Jesus se tornou nosso Salvador ao ser crucificado, derramar seu sangue e ressuscitar dos mortos. Devido a isso, a interpretação do Credo Niceno de que o sangue da cruz expia o pecado tem sido enfatizada de forma única e transmitida na história da Igreja pelos últimos 1.700 anos. No entanto, agora no século XXI, descobrimos que Jesus se tornou o Salvador que tirou nossos pecados ao receber o batismo de João, tendo os pecados do mundo transferidos para ele, sendo crucificado, derramando seu sangue e ressuscitando dos mortos. As pessoas viveram acreditando apenas no Credo Niceno por cerca de 1.700 anos. Contudo, considero uma felicidade que nós, vivendo no século XXI, tenhamos descoberto e passado a acreditar no fato de que Jesus, ao receber o batismo dado por João, teve os pecados do mundo transferidos para ele e lavou nossos pecados de uma vez por todas, através das palavras de Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Assim como as pessoas acreditaram na teoria geocêntrica por muito tempo, mas eventualmente perceberam que a teoria heliocêntrica, na qual o Sol está no centro, é o verdadeiro princípio, agora na esfera da fé também, mas e mais pessoas estão percebendo a verdade do Evangelho da Água e do Espírito revelada na Bíblia. À medida que o entendimento espiritual se aprofunda e a essência do Evangelho é revelada dessa maneira, é verdadeiramente surpreendente que pessoas que realmente creem em Jesus Cristo e são nascidas de novo estejam surgindo em todo o mundo. Ainda hoje, muitas pessoas têm acreditado apenas no Credo Niceno, mas na realidade essa não era a fé da Igreja primitiva. Em outras palavras, não era o evangelho em que os cristãos da igreja primitiva acreditavam, mas um credo de um falso evangelho feito por políticos. O credo niceno foi um credo de uma religião mundana fabricado pelo imperador romano para alcançar seus próprios propósitos políticos. O imperador buscou alcançar a unidade do império sob o nome da religião. Como resultado, ele proclamou o credo niceno e estabeleceu uma das religiões mais universais do mundo. A religião que nasceu dessa maneira é a religião católica. No entanto, essa religião católica era a religião mais universal, que buscava integrar todas as religiões deste mundo, sem herdar a fé dos cristãos da igreja primitiva. Simplificando, era uma religião de todos, sem quaisquer características distintas. Reis que cobiçavam o poder mundano sempre criaram novas religiões, ou usaram religiões específicas para fortalecer sua autoridade real e alcançar seus propósitos políticos. Este é um fato imutável, tanto no passado quanto no presente. Contudo, após a reforma no século XVI, à medida que a Bíblia foi traduzida para o alemão, o mundo se tornou um lugar onde qualquer um podia ler a palavra de Deus. Aproveitando isso como oportunidade, estudos do texto original da Bíblia, bem como arqueologia, crítica textual, linguística e pesquisa do contexto histórico, começaram a se desenvolver mais ativamente. Qual era o evangelho da água e do Espírito em que os cristãos primitivos acreditavam no Novo Testamento? A palavra do evangelho em que os cristãos da igreja primitiva acreditavam era a seguinte. Eles eram aqueles que criam em Jesus, que recebeu o batismo de João, e desse modo tomou sobre si os pecados do mundo, foi crucificado e ressuscitou dos mortos, como seu Salvador. No Novo Testamento, João capítulo 3, versículo 5 diz: Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17, está escrito que Jesus recebeu o batismo de João Batista, e desse modo tomou sobre si os pecados do mundo. Porque Jesus recebeu o batismo de João e carregou os pecados do mundo, era apropriado que ele fosse crucificado, derramasse seu sangue e ressuscitasse dos mortos para se tornar nosso Salvador. Visto que Jesus carregou os pecados do mundo de uma vez por todas, através do batismo que ele recebeu de João, ele desejou ser crucificado, derramar seu sangue, ressuscitar dos mortos e, assim, completar seu ministério. Em outras palavras, porque houve o ministério de Jesus recebendo o batismo de João, ele pôde se tornar o Salvador dos pecadores através do ministério da morte na cruz e da ressurreição. Não houve uma única parte do ministério de Jesus, o evento de tomar sobre si os pecados do mundo através do batismo de João e o evento de derramar sangue na cruz, que não fosse importante. O ministério de Jesus foi absolutamente necessário para salvar os pecadores de seus pecados. A palavra da Bíblia nos mostra claramente a verdade de nascermos de novo. É a de que Jesus recebeu o batismo de João e carregou os pecados do mundo no corpo de Jesus Cristo. Portanto, Jesus foi aquele que carregou os pecados do mundo, foi crucificado, recebeu o julgamento por todos os pecados e cumpriu o ministério de Salvador. Jesus recebeu o batismo de João e tomou sobre si o julgamento por todos os pecados da humanidade na cruz em nosso lugar, e assim se tornou o Salvador daqueles que agora creem. A obra de salvação que Jesus realizou nesta terra estava toda contida em seu batismo, no sangue da cruz, em sua morte e ressurreição. Ao entrarmos no século XXI, passamos a conhecer mais claramente o contexto do Evangelho da Água e do Espírito através do estudo das línguas bíblicas originais, como o hebraico e o grego, bem como através da pesquisa sobre os contextos históricos e culturais, e da comparação com a literatura do Antigo Oriente Próximo. Portanto, através de toda a palavra do Antigo e do Novo Testamento, devemos entender claramente a limitação do credo niceno, do qual o fato de que Jesus recebeu o batismo de João é excluído. Podemos ver que apenas o derramamento do sangue de Jesus na cruz não foi a totalidade de nossa salvação. O que o Evangelho da Água e do Espírito diz é que, porque Jesus recebeu o batismo de João e carregou os pecados do mundo, ele pôde ser crucificado, derramar seu sangue, ressuscitar dos mortos e se tornar o Salvador que removeu os pecados do mundo. Portanto, através da palavra da Bíblia, devemos conhecer o fato de que Jesus recebeu o batismo de João, carregou os pecados do mundo e os lavou. E devemos viver pela fé que crê nesse fato. De agora em diante, devemos nos afastar do credo niceno que enfatiza apenas o sangue da cruz de Jesus. Devemos ser lavados de nossos pecados crendo em Jesus, que recebeu o batismo de João e, desse modo, tomou sobre si os pecados do mundo. Nós que vivemos hoje no século XXI, possuímos um conhecimento bíblico muito mais rico do que as pessoas na Idade Média. E Deus deu aos seus servos a inspiração do Espírito Santo para que eles possam compreender a profunda palavra da verdade, pela qual podemos nascer de novo da água e do Espírito. Agora devemos ir além do credo niceno, estabelecido em 325 d.C., e nos tornar aqueles que conhecem e creem na justiça do batismo de Jesus Cristo, e desse modo, têm seus pecados lavados. Esta é a bênção da fé que Deus nos deu. Em particular, devemos saber que o credo niceno, que enfatizou apenas o sangue da cruz de Jesus, tornou-se, ao contrário, uma pedra de tropeço para aqueles que creem em Jesus para receber a remissão dos pecados. O credo niceno reduziu a justiça do batismo de Jesus Cristo, testemunhada pela Bíblia, e tornou-se um obstáculo que obscureceu essa verdade central. Hoje, porque muitos crentes permanecem na fé de crer no credo niceno, eles falharam em encontrar adequadamente o verdadeiro evangelho pelo qual Jesus lavou os pecados da humanidade, a saber, o evangelho da água e do Espírito. A falsificação que difere do evangelho da água e do Espírito revelado na Bíblia é precisamente a fé de crer apenas na cruz de Jesus de que fala o credo niceno. No mundo de hoje, um evangelho da cruz, que é uma falsificação diferente do evangelho da água e do Espírito, está amplamente difundido. Jesus disse, se alguém quiser nascer de novo, deve nascer de novo da água e do Espírito. Mas as pessoas creem apenas em Jesus crucificado como seu Salvador, o que é uma falsificação e não a palavra do evangelho da água e do Espírito. A Bíblia nos conduz à verdade do evangelho da água e do Espírito, pelo qual Jesus recebeu o batismo de João, tomou sobre si os pecados do mundo, foi crucificado, morreu e ressuscitou, concedendo-nos assim a remissão dos pecados. Aquele que percebe esta verdade, que o Senhor agora nos salvou dos pecados do mundo através do evangelho da água e do Espírito, é aquele que se apega firmemente à palavra do evangelho da água e do Espírito, testemunhada pela Bíblia. Portanto, devemos nascer de novo pela fé na palavra do evangelho da água e do Espírito que o Senhor concedeu a todos nós, e devemos nos tornar aqueles que são salvos de seus pecados. Muitas pessoas hoje têm vivido suas vidas de fé baseadas na crença do credo niceno. Como resultado, aqueles que creem apenas na cruz de Jesus como salvação e tentam lavar seus pecados por si mesmos através de orações de arrependimento sempre que pecam, tornaram-se pessoas que, não conhecendo a justiça de Jesus, não alcançaram a verdadeira fé. No entanto, este caminho de fé leva eventualmente a um sofrimento sem fim por causa do pecado. Muitas pessoas, sempre que tentam purificar seus pecados, acabam repetindo orações de arrependimento e, ficando exaustas e desanimadas, acabam desistindo de sua vida de fé. Portanto, a mera confissão, o Senhor realizou nossa salvação na cruz, não pode resolver completamente a agonia do pecado no coração de alguém, e a pessoa acaba desperdiçando sua vida em uma prática religiosa que não tem fim à vista. Agora devemos ter a fé que resolve nossos pecados ao reconhecermos nossos pecados e nos voltarmos, e ao crermos no fato de que Jesus recebeu o batismo de João, tomou sobre si os pecados do mundo em seu corpo e foi para a cruz. Tal fé é a fé que leva a nascer de novo da água e do Espírito. A vida religiosa de lutar todos os dias para ser perdoado dos próprios pecados deve ter muitas vezes parecido não ser diferente de acreditar em uma superstição. Vocês mesmos não tiveram tal pensamento? Nesse tempo, Jesus Cristo estabeleceu agora, no século XXI, diante de vocês, aqueles que testificam a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. A palavra do Evangelho testificada pelas testemunhas está claramente registrada em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Por que a maioria das denominações cristãs hoje chegou a desconhecer a palavra do Evangelho da água e do Espírito? Ao olharmos historicamente para a questão, por que o Evangelho da água e do Espírito desapareceu da maioria das denominações hoje? Podemos ver que isso não é meramente uma questão de debate doutrinário, mas um processo histórico muito importante na história da Igreja, mostrando como o Evangelho do batismo de Jesus e da cruz foi substituído por uma teologia centrada no homem. Este processo pode ser examinado em 5 estágios, desde o século I d.C. até o século XXI. Primeiro, a era da Igreja Primitiva foi um período em que o Evangelho do batismo de Jesus e da cruz era proclamado como um só. Os apóstolos testificaram claramente que Jesus foi batizado por João e, desse modo, tomou sobre si os pecados do mundo. Em Mateus capítulo 3, versículo 15, Jesus disse: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E em João capítulo 1, versículo 29, foi proclamado: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também em Atos capítulo 2, versículo 38, Pedro clamou: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, testificando o Evangelho de nascer de novo da água e do Espírito. O batismo deste período não era um mero ritual, mas um testemunho da fé na transferência e purificação do pecado, e o Evangelho da água e do Espírito era entregue de uma forma muito pura. No entanto, depois que os apóstolos deixaram o mundo, a Igreja gradualmente se organizou dentro do Império Romano, e a interpretação filosófica e o misticismo começaram a se infiltrar. Na época dos pais da Igreja, teólogos como Orígenes e Clemente da Escola de Alexandria, influenciados pela filosofia grega, especialmente o platonismo, começaram a transformar o fato real da transferência no batismo em uma fé simbólica. A partir desse tempo, a interpretação doutrinária teve precedência sobre a fé, e o Evangelho tornou-se filosofado. O evento do batismo de Jesus começou a ser falado não como o evento no qual todos os pecados da humanidade foram transferidos, mas simplesmente como um exemplo de humildade. O Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C., foi o ponto decisivo no qual o Evangelho do batismo de Jesus foi oficialmente removido da doutrina. Quando o imperador Constantino incorporou o cristianismo à religião do Império Romano e o promoveu como religião estatal, o Credo Niceno resultante estabeleceu a definição teológica de que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, mas não incluiu a verdade de que Jesus foi batizado por João, tomou sobre si os pecados do mundo e os lavou. O processo de salvação foi alterado de uma continuidade do batismo à cruz e da cruz à ressurreição para um processo da encarnação à cruz e da cruz à ressurreição. Como resultado, o Evangelho da água e do Espírito foi substituído por uma doutrina trinitária centrada na lógica humana, e, consequentemente, o Evangelho da água e do Espírito desapareceu na história, restando apenas uma fé centrada na cruz. Com o início da Idade Média, as doutrinas religiosas católicas foram institucionalizadas, e a fé centrada nos 7 sacramentos tornou-se formalizada. A Igreja Católica Romana, baseada no Credo Niceno, estabeleceu o sistema dos 7 sacramentos, mas o batismo foi transformado de um ministério de lavar os pecados em um sinal simbólico de remissão, e assim o Evangelho do batismo, no qual o pecado era realmente transferido, desapareceu desta terra. Depois disso, à medida que o sacramento do batismo, administrado por um padre católico, foi institucionalizado como o caminho para a salvação, a autoridade da Igreja tornou-se absoluta, sobrepondo-se à fé pessoal do crente. Portanto, a verdade evangélica de que alguém se torna sem pecado ao crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito desapareceu, e em seu lugar, uma fé formalista criou raízes, afirmando que a salvação é alcançada através dos sacramentos católicos do batismo, da penitência e da participação na missa. Após a Reforma, reformadores como Martinho Lutero e João Calvino buscaram ser salvos pela fé através da doutrina da justificação pela fé. Mas eles não viram o evento de Jesus recebendo o batismo de João como o núcleo da salvação. Lutero interpretou o sacramento do batismo, falado no catolicismo, como um sinal de fé, e Calvino o definiu apenas como um sinal da aliança. Como resultado, o sangue da cruz foi enfatizado, mas o fato de que os pecados do mundo foram transferidos para Jesus quando ele foi batizado por João não foi proclamado. Do século XIX ao século XXI, o evangelicalismo, o pentecostalismo e os movimentos carismáticos surgiram, enfatizando a experiência do Espírito Santo. Mas a verdade real do Evangelho da Água e do Espírito ainda permaneceu oculta aos seus olhos. Resumindo todos esses processos, a Igreja Primitiva tinha o Evangelho do Batismo e da Cruz unidos como um só. Mas à medida que a interpretação filosófica entrou durante a Era Patrística, o Evangelho foi simbolizado e, no Concílio de Niceia, o Evangelho do Batismo foi doutrinariamente eliminado. Na Idade Média, devido à institucionalização da Igreja e ao estabelecimento dos sete sacramentos, o sacramentalismo formal se estabeleceu e, após a Reforma, a restauração da fé foi tentada. Mas o conceito da transferência através do batismo ainda permaneceu ausente, continuando assim até os dias de hoje. Portanto, o cristianismo global, não conhecendo a verdade de que Jesus foi batizado por João e tomou sobre si os pecados do mundo para lavá-los, acabou enfatizando apenas o Jesus crucificado e degenerou em uma religião mundana. No final, o Evangelho da Água e do Espírito tornou-se o Evangelho perdido. No entanto, este Evangelho deve ser recuperado e restaurado como o Evangelho da Salvação. Somente aqueles que creem que o pecado foi transferido para Jesus através do batismo, que o pecado foi julgado na cruz e que a nova vida foi dada através da ressurreição, podem verdadeiramente entrar no reino de Deus. Portanto, nós nos tornamos aqueles que carregam a responsabilidade de recuperar a palavra do Evangelho da Água e do Espírito da Igreja Primitiva, crendo que o batismo que Jesus recebeu de João para carregar os pecados do mundo lavou os pecados dos pecadores. A salvação do pecado falada no Antigo e no Novo Testamento não foi alcançada apenas na cruz. Ela proclama que, devido ao ministério de Jesus sendo batizado por João, nossos pecados puderam ser transferidos para o corpo de Jesus Cristo e lavados. Isto é, esta mensagem do Evangelho significa que Jesus tomou os pecados do mundo sobre seu corpo ao ser batizado por João e, portanto, foi para a cruz para ser pregado e ressuscitou da morte. E agora se tornou o nosso Salvador. A série de eventos, Jesus tomando sobre si os pecados do mundo ao ser batizado por João, sendo pregado na cruz e ressuscitando da morte, foi um processo contínuo de salvação. Todos esses eventos foram a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, que estava dentro do plano de Deus, e a palavra do Evangelho da Verdade, que nos faz nascer de novo. O fato de que os pecados do mundo foram transferidos para o seu corpo quando Jesus foi batizado por João, tornou-se agora a bênção da verdadeira salvação para nós. Visto dessa forma, o Evangelho da Água e do Espírito foi uma palavra do Evangelho muito mais completa e íntegra do que o Evangelho do Credo Niceno, que diz que a salvação é obtida somente através do sangue da cruz. O Senhor é aquele que nos deu a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo através do Evangelho da Água e do Espírito. Isso é clara e certamente testificado através das palavras de João, capítulo 3, versículo 5, e Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Hoje temos um ambiente que nos permite estudar a linguagem, o contexto e o cenário da Bíblia muito melhor do que antes da criação do Credo Niceno. Com base nesse conhecimento, podemos ser salvos encontrando o Senhor, que não apenas derramou seu sangue na cruz, mas também tomou os pecados do mundo através do ministério de ser batizado por João, foi crucificado, derramou seu sangue e ressuscitou da morte. Quando cremos na palavra do Evangelho da água e do Espírito, podemos manter uma fé mais inabalável em sermos libertos de todos os nossos pecados. Então, não deveríamos nos afastar da fé do Credo Niceno e voltar a crer novamente na água e no Espírito? O Credo Niceno foi estabelecido no concílio convocado pelo imperador romano Constantino em 325 d.C., onde as alegações dos arianos foram refutadas e Jesus foi definido como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, estabelecendo assim a doutrina da Trindade. No entanto, este credo falhou em incluir a verdade da palavra de que Jesus foi batizado por João, tomou sobre si os pecados do mundo e os lavou. Quando a religião católica foi reconhecida como a religião do Estado do Império Romano, eles buscaram criar a forma mais universal de religião, para evitar conflitos e disputas com outras religiões. Como resultado, apenas a cruz e a ressurreição de Jesus foram enfatizadas como se fossem a totalidade da salvação. E a verdade do Evangelho de que Jesus foi batizado por João e assim tomou sobre si e lavou os nossos pecados não foi abraçada em seus corações, e eles se tornaram aqueles que a excluíram. Desta forma, a verdade do Evangelho de que Jesus foi batizado por João e carregou pessoalmente os pecados do mundo foi completamente excluída do Credo Niceno. Visto que a época em que criaram aquele credo foi em 325 d.C., por cerca de 1.700 anos até agora, a verdade do Evangelho de que Jesus foi batizado por João e lavou os pecados do mundo permaneceu excluída do credo. Eles se tornaram aqueles que, por 1.700 anos, excluíram a palavra do Evangelho do batismo do Credo Niceno para que aqueles que cressem em Jesus não viessem a conhecê-la. Quer tenham feito isso conscientemente ou inconscientemente, do ponto de vista de crer na verdade da palavra de que Jesus foi batizado por João, tomou sobre si os pecados do mundo e os lavou de uma vez por todas, isso não pode deixar de ser uma questão verdadeiramente lamentável. De 325 d.C. até agora, o ano de 2025, aqueles que creram no Credo Niceno passaram por nada menos que 1.700 anos sem conhecer a verdade da palavra do Evangelho de que Jesus foi batizado por João, tomou sobre si os pecados do mundo e os lavou. Até agora, aqueles que quiseram crer na palavra do Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Jesus, devem ser vistos como tendo sofrido danos por 1.700 anos nas mãos daqueles que fizeram o Credo Niceno. Portanto, mesmo agora, devemos nos afastar da fé de crer no Credo Niceno e nos tornar aqueles que dão graças recebendo a remissão dos pecados através da fé de crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. De agora em diante, aqueles que desejam crer em Jesus devem recuperar a fé de que Jesus foi batizado por João, recebeu os pecados do mundo, foi crucificado, morreu e ressuscitou, e se tornou o nosso Salvador. Aqueles que hoje creem apenas na cruz de Jesus permanecem pessoas que ainda têm pecado, porque se apegam apenas à sua fé religiosa sem conhecer o Evangelho da verdade. Agora devemos nos tornar aqueles que recuperam a fé de que nosso Senhor Jesus Cristo, que foi batizado por João, tomou sobre si os pecados do mundo de uma vez por todas e foi crucificado, tornou-se o verdadeiro Salvador dos pecadores. Aqueles que desejam a remissão dos pecados em seus corações devem, de agora em diante, manter firmemente a fé de que o Senhor foi batizado por João, recebeu os pecados do mundo e foi crucificado para pagar o preço do pecado e se tornou o nosso Salvador. Você está vivendo por uma fé que foi lavada e tornada branca como a neve por crer que Jesus tomou os pecados do seu coração através do batismo que ele recebeu de João? Você está vivendo como um povo de Deus sem pecado em seus corações? Ou embora você creia em Jesus como seu Salvador, você está vivendo ainda preso pelo pecado em seu coração? Vocês são aqueles que se esforçam para lavar seus pecados através de orações de arrependimento? Você já recebeu a remissão dos pecados, crendo na verdade de que o Senhor recebeu o batismo de João, tomou sobre si os pecados do mundo que estavam em seu coração e os carregou? Se esse não é o caso, então você ainda está vivendo uma vida religiosa, como alguém que crê no Credo Niceno e ainda não escapou dele. Talvez você nunca tenha ouvido adequadamente até agora o fato de que Jesus removeu completamente os nossos pecados do mundo através da palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Se for assim, então mesmo agora, espero que você volte atrás. Leia o livreto de sermões do pastor Paul C. Jong. Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito, nova edição revisada. E se torne alguém que recebeu a remissão dos pecados. Vocês são aqueles que creram no Credo Niceno, e, portanto, vocês são aqueles que precisam do Evangelho da Água e do Espírito. Para aqueles que sentem a necessidade de que suas almas sejam salvas do pecado, é necessário aprender e crer porque o batismo que Jesus recebeu de João foi necessário. É claro que o Credo Niceno, que conhecemos até agora, excluiu o fato de que Jesus recebeu o batismo de João e tomou sobre si os pecados do mundo. Devemos saber que, porque cremos em Jesus sem conhecer o Evangelho da Água e do Espírito até agora, é verdade que os pecados em nossos corações não foram resolvidos. Portanto, devemos aceitar e crer em Jesus Cristo, que foi batizado por João, recebeu os pecados do mundo, foi crucificado, morreu e ressuscitou como nosso Salvador. Somente então podemos nos tornar aqueles que nascem de novo. Somente então podemos nos tornar aqueles que recebem a perfeita salvação dos nossos pecados. Este não é um simples debate teológico. Seu propósito é restaurar a verdadeira fé da salvação, crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, que foi omitida do Credo Niceno. As palavras do Novo Testamento, Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17, mostram o ministério de Jesus recebendo o batismo de João, e assim, tomando sobre si os pecados do mundo. As palavras do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, versículo 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, referem-se no Novo Testamento, Mateus capítulo 3, versículo 15, a João Batista. Estas são as palavras ditas por Jesus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos o tomam pela força, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Mateus capítulo 11, versículos 12 a 14. O ministério em que Jesus foi batizado por João e recebeu os pecados do mundo em seu corpo não foi um simples ritual batismal, mas um ministério para transferir todos os pecados da humanidade para Jesus. Agora devemos desfrutar de paz em nossos corações, crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, na qual Jesus foi batizado por João, recebeu os pecados do mundo em seu corpo e lavou os nossos pecados. Em outras palavras, devemos lembrar que, ao crer nesta palavra da verdade, devemos ter a fé do novo nascimento. E diante da palavra do Evangelho da Água e do Espírito, que nos fez nascer de novo, devemos viver o resto de nossas vidas com gratidão na fé. João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão, e ele também foi aquele que batizou Jesus. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Estas palavras ditas por Jesus testificam o fato de que Jesus foi batizado por João e, assim, recebeu os pecados do mundo. Mateus capítulo 3, versículos 15 a 16. A toda a justiça falada aqui era a palavra da verdade, de que Jesus foi batizado por João, recebeu os pecados do mundo e os lavou de uma vez por todas. No Antigo Testamento, a imposição de mãos era o ato de transferir os pecados do pecador para a sua oferta sacrificial. Da mesma forma, o batismo de Jesus por João foi a transferência de todos os pecados da humanidade para Jesus. O ministério do batismo de Jesus foi o evento que mostrou a verdade do cumprimento da palavra prometida em Levítico, a saber, a palavra profética de que, através da imposição de mãos, os pecados do povo seriam transferidos para o corpo de Jesus. Levítico, capítulos 1 a 7. Porque Jesus foi batizado por João e recebeu os pecados do mundo. Ele foi para a cruz, foi pregado, morreu e ressuscitou dentre os mortos para salvar aqueles que creem. Esta verdade foi a obra de salvação na qual Jesus, ao ser batizado por João, carregou e lavou os pecados do mundo. E Jesus foi aquele que obedeceu à obra de cumprir verdadeiramente o plano de salvação que Deus Pai havia preparado. Imediatamente após Jesus ser batizado, os céus se abriram, O Espírito Santo desceu sobre ele e a voz de Deus foi ouvida. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 17. Estas palavras foram as palavras do próprio Deus Pai, reconhecendo que seu Filho, Jesus Cristo, que foi batizado por João e carregou os pecados do mundo, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que obedeceu para cumprir a vontade de Deus. Portanto, o batismo que Jesus recebeu de João não foi um simples ritual, mas uma obra de salvação que revelou sua obediência para cumprir a vontade de Deus Pai. Em outras palavras, o batismo de Jesus por João foi o ministério no qual ele obedeceu ao plano de salvação de Deus para carregar e lavar os pecados da humanidade em seu próprio corpo, e nos mostrou o processo pelo qual a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, a verdade, é cumprida. Espero que todos vocês creiam nesta palavra e recebam a bênção da remissão dos pecados. Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Como você tem pensado e compreendido o batismo que Jesus recebeu de João até agora? Talvez você tenha pensado que Jesus foi batizado por João apenas para demonstrar humildade? Você provavelmente não sabia que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento dizem que o batismo que Jesus recebeu de João foi a obra pela qual ele tomou sobre si e lavou os pecados do mundo. A razão pela qual você não sabia este fato é que você permaneceu na fé do Credo Niceno por muito tempo e, como resultado, não percebeu quão importante é a verdade do batismo de Jesus. Portanto, devemos fazer a nós mesmos as seguintes perguntas. Alguma vez pensei profundamente sobre o fato de que todos os meus pecados foram transferidos para Jesus quando ele foi batizado por João? Alguma vez ouvi a palavra de que os meus pecados foram passados para o corpo de Jesus? Tenho crido verdadeiramente que Jesus foi batizado por João, tomando assim sobre si os pecados do mundo, e por causa disso ele foi para a cruz? Alguma vez cri no Evangelho da Água e do Espírito? As respostas para estas perguntas nos ajudam grandemente a crer mais firmemente na palavra do Evangelho da Água e do Espírito que Jesus nos deu. Porque Jesus foi batizado por João e, assim, tomou os pecados do mundo sobre o seu corpo. Sua obra de morte na cruz e sua ressurreição tornaram-se uma obra completa de salvação que nunca pode ser separada. Esta é uma verdade imutável para sempre. O batismo que Jesus recebeu de João não foi um simples ritual religioso, mas a obra de tomar sobre o seu corpo os pecados da humanidade de uma vez por todas. Jesus Cristo foi batizado por João a fim de carregar os seus pecados e os meus, os pecados do mundo, e foi para cumprir toda a justiça de Deus. Portanto, devemos perceber e crer que o batismo, a cruz e a ressurreição de Jesus são a palavra da verdade que realiza a nossa salvação dos nossos pecados agora e nos tornar povo de Deus que recebe a remissão dos pecados através da fé. Jesus, sendo batizado por João e crucificado, tornou-se a palavra do Evangelho da verdade que nos faz nascer de novo da água e do Espírito. O fato de que Jesus foi batizado por João, foi pregado na cruz e ressuscitou dos mortos é o Evangelho da verdade que traz a verdadeira salvação para nós que cremos em Jesus. Amados santos, recebam em seus corações o batismo que Jesus recebeu de João e o sangue da cruz. Então os seus pecados serão lavados, e no exato momento em que você crer, você estará diante de Deus não mais como um pecador, mas como alguém que se tornou justo. Esta fé torna-se a palavra do Evangelho de nascer de novo que você precisa. Parece que chegou a hora de fazer uma reforma de fé que crê na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. A reforma ocorreu no século XVI, e alguns deles atravessaram para o novo continente, a América, para desdobrar o seu mundo de fé. No entanto, percebemos que o sonho que eles acalentavam não passava de uma esperança. Eles tomaram a resolução de viver de acordo com a palavra de Deus, com a fé de que, onde quer que a palavra de Deus vá, nós iremos, e quando ela parar, nós pararemos. No entanto, no fundo de seus corações, a influência do Credo Niceno ainda permanecia. No final, embora externamente tenham rompido com as formas do catolicismo, a doutrina central da fé católica, A fé de crer apenas no sangue da cruz ainda permaneceu no centro de seus corações. Eles viveram com a crença de que, se apenas cressem no credo niceno, seriam salvos. Isso porque eles já haviam se tornado aqueles que aceitaram o credo niceno, criado pelo catolicismo exatamente como ele era. Eles permaneceram na fé de crer apenas no evangelho de que Jesus derramou seu sangue na cruz, exatamente como está escrito no credo niceno. Além disso, muitos teólogos, incluindo Calvino, Lutero e Zwinglio, os teólogos representantes do cristianismo, também permaneceram, em última análise, dentro do sistema de fé do credo niceno. Como um exemplo, o catolicismo usava o sacramento da confissão como um meio para lavar os pecados de seus fiéis. Da mesma forma, o cristianismo de hoje estabeleceu a doutrina da oração de arrependimento, ensinando que quando uma pessoa comete pecado, ela deve lavá-lo através de uma oração de arrependimento. As pessoas foram ensinadas que devem crer desta maneira, e elas ainda seguem isso até hoje. Mas será que muitas pessoas sabem que a doutrina da oração de arrependimento e a doutrina da confissão são essencialmente a mesma? Não apenas isso, mas a Igreja Católica estabeleceu uma doutrina que diz que o pecado original é remitido quando se recebe o sacramento da Eucaristia. Da mesma forma, o cristianismo tem ensinado que o pecado original é remitido quando se é batizado e que os pecados pessoais são lavados quando se oferece orações de arrependimento. Portanto, pode-se dizer que hoje a fé da religião católica e a das igrejas reformadas são cerca de 80 a 90% a mesma. Em tal estado, mesmo que outra reforma ocorresse, nenhuma mudança aconteceria. Portanto, o que precisamos em nossos corações é a fé que crê na palavra da verdade, de que Jesus foi batizado por João, tomou sobre si os pecados do mundo e os lavou. O que devemos pensar profundamente é que agora devemos nos tornar aqueles que creem na verdadeira palavra do Evangelho da Água e do Espírito e retornar ao abraço de Jesus. Então, o que devemos fazer? Devemos retornar ao Senhor, que, ao ser batizado por João, tomou sobre si e lavou os pecados do mundo e que, ao derramar seu sangue na cruz, pagou completamente o preço dos nossos pecados e nos salvou. No entanto, é duvidoso se os líderes cristãos de hoje verdadeiramente abrirão mão de seus interesses adquiridos. Não é uma coisa fácil para os cristãos e líderes de hoje retornarem a Jesus. O que devemos lembrar agora como mais importante é o fato de que cada um deve retornar a Jesus crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Devemos crer nesta verdade, que Jesus foi batizado por João e, assim, tomou sobre si e lavou os pecados do mundo, e a partir de nós mesmos primeiro, trazer uma reforma de fé. Os cristãos de hoje não devem mais permanecer na fé de crer apenas no sangue da cruz. A partir de agora, devemos crer na obra pela qual Jesus foi batizado por João, tomou sobre si os pecados do mundo, lavou os nossos pecados e recebeu o julgamento pelos nossos pecados na cruz. Agora chegou a hora de essas duas religiões, o cristianismo e o catolicismo, passarem por uma reforma de fé. Só então poderemos nos tornar aqueles que são salvos do pecado. Além disso, nossas almas devem receber a remissão dos pecados para participar da glória de Deus. Portanto, devemos participar da reforma de fé crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Jesus foi batizado por João e, assim, tomou sobre o seu corpo e lavou os pecados do mundo. E ao ser pregado na cruz e derramar seu sangue, ele se tornou o nosso Salvador agora. Devemos nos apegar a esta fé e nos tornar aqueles que realizam a reforma de fé. Nesta era, Deus está derramando fé e poder sobre nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito, para que possamos levantar um movimento de reforma de fé. Jesus Cristo está levantando você e a mim como reformadores de fé nesta última era. Deus trabalhará juntamente com aqueles que nasceram de novo, até o dia em que a sua vontade for cumprida em todo o mundo. Hoje, o mundo inteiro está passando por muitas dificuldades, tanto espiritual quanto fisicamente. Vivendo em tal época, devemos viver ainda mais o resto de nossas vidas como aqueles que trazem a reforma da fé, crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, e encontrar o Senhor. Recentemente, muitos pastores e crentes de vários países relataram que creram no Evangelho da Água e do Espírito, receberam a remissão dos pecados em seus corações e foram transformados, e não podemos deixar de dar graças e glória a Deus. Damos ainda maiores graças a Deus pelo fato de que inúmeras pessoas em todo o mundo anseiam por esta palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Além disso, hoje em dia muitas pessoas estão baixando nossos livros de sermões como e-books, audiolivros e edições combinadas. Tornamo-nos reformadores da fé nesta era, pregando o Evangelho da Água e do Espírito que agrada ao Senhor. Se você crer na palavra do Evangelho da Água e do Espírito em seu coração, chegará a provar que a eterna remissão dos pecados é realizada em seu coração. Podemos receber a remissão dos pecados crendo que Jesus foi batizado por João, e assim tomou sobre si os pecados do mundo, e ao ser pregado na cruz e derramar seu sangue, tornou-se o nosso sacrifício expiatório. Deus quer que vivamos fazendo da fé pela qual recebemos a remissão dos pecados, isto é, a palavra do Evangelho da Água e do Espírito, o alimento para os nossos espíritos. A fé que agrada a Deus é a fé daqueles que, neste exato momento, receberam a remissão dos pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Dentro da palavra do Evangelho da Água e do Espírito está contida a fé de que Jesus, através do batismo que recebeu de João e do sangue sacrificial que derramou na cruz, removeu os nossos pecados. Devemos nos tornar aqueles que receberam a remissão dos pecados crendo na verdadeira palavra da salvação, este Evangelho que agrada a Deus. Por outro lado, aqueles que ainda têm pecado em seus corações, mas pensam que se tornarão santificados no futuro, devem saber que Deus não se agrada deles. Portanto, devemos crer no Evangelho da Água e do Espírito em nossos corações, inscrever a justiça de Deus em nossas almas e ter a fé que agrada a Deus. Agora, todos nós devemos examinar a nós mesmos para ver se estamos vivendo com a fé de crer no Evangelho da Água e do Espírito que agrada a Deus. Não devemos permanecer como pessoas que simplesmente creem zelosamente em doutrinas religiosas como o Credo Niceno. Devemos viver como aqueles que foram salvos crendo no Evangelho da Água e do Espírito que Deus nos deu. Devemos refletir profundamente mais uma vez se verdadeiramente cremos em nossos corações que Jesus foi batizado por João, tomando assim sobre si os pecados do mundo, e que a obra que ele realizou ao derramar seu sangue na cruz é a verdade da salvação. Deus não olha para a aparência exterior de uma pessoa, mas para o centro do coração. Portanto, devemos ter uma fé que não crê meramente no Credo Niceno, mas uma fé que conhece e crê no Senhor que, ao ser batizado por João, tomou os pecados do mundo sobre o seu corpo e, ao derramar seu sangue na cruz, removeu os nossos pecados de uma vez por todas. Devemos dar graças a Deus, que é cheio de amor e bondade, com uma fé que crê no Evangelho da Água e do Espírito. Devemos também louvar a Deus pela fé pela obra do Senhor, que se tornou a propiciação por nós e que, ao ser batizado por João, tomou sobre si e lavou os pecados do mundo. No futuro, as pessoas tentarão ter a fé de crer no Evangelho da Água e do Espírito, mesmo ao custo de suas vidas nos últimos dias. Portanto, devemos agora viver cada dia pela fé, em prol da reforma da fé. Oramos para que Deus nos proteja e cumpra a sua vontade. Aleluia!